Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira de Juiz de Fora. Nós estamos no capítulo 11 do livro Neurastenia e agora já no último subitem do capítulo Terapia para Neurastenia. Estou continuando, já começamos esse estudo no áudio anterior, estou continuando. No caso de neurastenia, a terapêutica psicológica substitui perfeitamente a de natureza psiquiátrica, devendo-se evitar as recomendações para o uso de drogas químicas, exceto quando o quadro se apresentar caracterizado por transtornos mais graves em trânsito para a queda em alienação esquizofrênica. Ou seja, evitar as drogas até o ponto em que você pudesse que a pessoa puder recuperar, evitando assim que essas drogas acabam fazendo efeitos colaterais, para não ser que a pessoa evolua para a esquizofrenia. Mas é preciso que a gente tente resolver as questões. Então, muitas vezes, eu digo para vocês, por causa de atendimentos fraternos, né, as pessoas chegam para nós com princípios psicóticos, pessoas com tiques nervosos, pessoas que não acreditam mais em nada, acreditam nele, não acreditam em Deus, não acreditam em absolutamente nada. Então é o momento de trabalhar esse coração para a realidade dele, para ele começar a gostar dele, começar a entender a importância dele para a vida, a importância para ele, para os familiares. Porque muitas vezes as pessoas, minha gente, quando estão nesses processos, eles começam a esquecer que eles têm filhos, que eles têm filhas, que eles têm marido, mulher, né, que têm pais, mães, e se envolvem, como diz Emmanuel, na casca obscura do eu, só pensando nos seus problemas pessoais, esquece do entorno. Você quer ver um caso bem próprio disso? É o suicídio. O suicida, ele chega num nível tal que ele não sabe, ele não pensa no ato que ele vai cometer, o que que vai acontecer no entorno dele. Existem grupos de apoio para parentes de suicidas, porque eles podem entrar num campo muito perigoso, num campo de tristeza, de luto permanente, num campo de não entendimento do fato. Tem pessoas que suicidam assim do nada, né? Não se assusta, você tem a notícia, ó, pessoa suicidou-se. E não, por quê? Então é preciso tomar cuidado, porque o que nós fizermos repercute para nós. O suicídio, o abandono da vida. Tem pessoas que não tomam um banho, que não se cuidam, não entram num estado deprimente de vida, esquecendo que tem um entorno dele. O entorno é muito importante. Por isso que nós somos criados em sociedade. Questão 763 do Livro dos Espíritos. Precisamos viver em sociedade para que um ajude o outro. Então, se você tem os seus tiques, as suas vontades, né, a sua maneira de ser, tudo bem, é respeitável. Mas perceba se isso não está interferindo na paz do outro. Eu não posso impor uma forma dentro da minha casa de ser que eu estou perturbando a paz do outro, eu não posso fazer isso. Porque estou fazendo o quê? Estou escrevendo o meu futuro. Daqui a pouco, quem sabe, eu vou querer paz na minha casa, alguém não vai me dar essa paz. Eu preciso que a gente comece a estudar isso aí com mais profundidade. Porque o direito de escolha nos é dado, mas o dever da colheita também. Então, não adianta eu achar que eu posso fazer o que eu bem entendo. A conversação com o psicoterapeuta, que deverá infundir confiança, pesquisando as causas dos conflitos, culpa, insatisfação, frustração, exibicionismo, ensejará a aceitação da própria realidade e emulará a renovação dos conceitos existenciais favoráveis ao bem-estar. Sabe por que que acontece isso? Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos essências de Deus. Então, se há um problema, há solução também. Então, você imagina a perfeição de Deus. Imagina isso. É impossível a gente, né, pegar o todo, mas você pode ver pelo aquilo que a gente E vê por aí, né? A beleza do universo, a beleza da criação, a beleza da vida. Então, tudo isso está em nós, tudo. Então, não há problema que suporte essa ação da essência divina que somos. Então, se eu me entrego ao problema, então o que é que eu estou fazendo? Eu estou deixando de exercer o meu potencial de filho de Deus, de filha de Deus. Então, eu preciso que eu comece a usar a minha terapia pessoal também. Olha, eu sou potente, tenho em mim a força de Deus. E é com ela que eu vou vencer. Então, é chegado o momento, dentro da nossa evolução, de começarmos a nos ligar definitivamente ao Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas, disse Jesus. O que é esse amar a Deus? Buscar Deus, respeitar Deus, viver em Deus. Porque não tem como vivermos fora de Deus. Ou a gente entende isso, aceita isso e parte para uma vida de paz, ou nós vamos ficar aí malhando em ferro frio, dando tapas em pontas de ferro. É preciso a gente analisar, sabe? Como podem incidir recidivas? O que muitas vezes sucede, o psicoterapeuta deverá recorrer ao encorajamento constante do paciente, sem exageros, como aqueles que transformam o distúrbio em quesito de menor importância, bem como aos ideais de enobrecimento pessoal, de maneira que passe a experimentar alegria sem a agitação a que se entregava e na qual parece satisfeito. Então é isso, é um processo, é um trabalho, é um movimento para o seu próprio bem. Nesse processo de recuperação, fazem-se valiosos os recursos espíritas da bioenergia sobre todos os ângulos considerado, de forma que ocorra a renovação interior e se robusteçam as disposições íntimas para a saúde. Ela está falando do passe da água magnetizada, da água fluidificada, que vão nos ajudar porque elas vão atuar nos campos, nos corpos mais sutis com os quais nos movimentamos. Nós temos sete corpos, então o primeiro é o corpo físico, o segundo é o do pretérito, o terceiro é o perispírito, o quarto é o corpo mental. Esses são considerados corpos inferiores. Então eu tenho que agir nesses corpos para que eu me movimente um pouquinho melhor. E voltando aí ao caso do suicida, meu amigo, minha amiga, a pessoa que suicida, ela só mata o corpo físico, só o corpo físico. Os demais ficam. Imagina você, que tormento. Que tormento é você achar que vai morrer e não morre, e ainda sentindo, porque o duplo etérico, ele transmite para o perispírito e automaticamente para o campo mental, para o espírito, as sensações horríveis da decomposição, do mau cheiro e da culpa, né? Do arrependimento. Que torna a pessoa extremamente infeliz, e André Luiz chega a dizer, são dores inenarráveis. Nesse processo de recuperação, fazem-se valiosos recursos espíritas, como dizemos, né? Então, o paciente neurastênico espera sempre encontrar compreensão de todos, familiares, amigos, colegas de trabalho, sociedade, o que nem sempre é possível, tendo em vista as dificuldades que assinalam as demais pessoas. No entanto, é sempre viável a cooperação fraternal daqueles que estão próximos do enfermo, laborando com ele em favor da sua recuperação. É isso aí. A pessoa que está doente, que aninha e alimenta essa doença, ele vai ficando sozinho, porque as outras pessoas têm que trabalhar, têm que fazer suas evoluções. Não é direito meu exigir que alguém fique comigo, a não ser que alguém renasça comigo numa missão de me ajudar. E outra história, nós vemos isso aí, né? Conhecemos, né, casos assim, mas normalmente não. As pessoas têm que cuidar das vidas deles, não pode ficar por minha conta. Então, por isso que eu tenho que evitar, que eu tenho que combater usando aquela força espiritual que somos. No atual contexto social, quase todas as pessoas se defrontam com dificuldades e enfrentam desafios para os quais não se encontram psicologicamente preparados, sofrendo os efeitos danosos e tendo problemas para superá-los. Então, as propostas da doutrina espírita, em forma de psicoterapia em grupo, atendem perfeitamente às necessidades humanas, individuais e coletivas, iluminando as consciências, amparando os sentimentos e orientando a razão para que os rumos libertadores da paz, para os rumos libertadores da paz e da autorrealização. Então, é aí que entra o lado de conforto, né, de aconchego da doutrina espírita e o lado terapêutico. São os dois primeiros pilares da doutrina, né? Eu aconchego, eu te recebo e vou te ajudar na sua cura. Mas é evidente que eu só serei aconchegado se eu quiser. Eu só participarei do processo dessa cura se eu me predispor também, me predispuser também a ela. Por isso, meus amigos, é que nós temos que gostar de nós. Para que os recursos que venham de fora, que a gente chama de misericórdia, possam atuar definitivamente dentro de nós também. Com essa visão diferente a respeito do mundo transitório e a certeza da imortalidade do espírito, os horizontes a serem conquistados ampliam-se e incomparável alegria toma conta do indivíduo que atravessa a estreita passagem por onde deambula, antegozando a esplendorosa paisagem do futuro. Você observa, eu gosto muito de analisar esses textos que vêm da espiritualidade, porque eles têm uma visão ampliada, essa visão que nós não temos. O nosso cérebro físico, minha gente, ele é fantástico, né? Ele tem toda uma contextualização ali muito interessante que a neurociência está mostrando para nós cada vez mais. Mas ele retém o espírito. Ele é uma caixinha que retém a gente. Então, esses espíritos estão fora do cérebro físico, estão vendo com a visão maior. Então, eles colocam essas coisas. Olha, a solução é preciso saber buscá-la, é preciso se envolver com as soluções dos nossos problemas para que a gente possa ser feliz. Senão, nós vamos ficar aqui vivendo uma encarnação de enfermidade, de dolorosa, terrível, de reclamações, xingamentos. Como se eu fosse uma pessoa vitimada por Deus. Quando não existe isso, eu estou só colhendo os frutos que eu plantei. Naquele momento que eu gargalhava, bebia, conversava, falava o que eu bem entendia, contava piadas, de cunhos bem inferiores, e ali naquele momento de, entre aspas, de prazer social, eu fui me comprometendo. Eu fui jogando lixo para dentro de mim, para dentro da minha mente. Aí chega uma hora que a mente fala só, esgotou o espaço, não tem mais espaço aqui não. Vai ter que limpar. É a hora da limpeza. Aí sim, aí nós vamos ter que complicar. Já viu aquelas festas que se fazem em casa? Acho que nem existe mais isso. Mas antigamente fazia aquelas festas, né? Aí o pessoal vinha para dentro da casa da gente, fazia aquela confusão. Aí quando o pessoal ia embora, né? O que que acontecia? O dono da casa tinha que arrumar a casa. Tirar toda aquela sujeira que ficou lá, né? É isso que acontece com a nossa mente. Vamos jogando impurezas para lá? Vamos. Vamos fazendo as festas, as orgias, né? Orgias no sentido de coisas fora do eixo da moralidade, né? E vão fazendo, só que chega uma hora que a mente não aguenta, ela suporta mais e ela dá o grito dela, acabou, não tem mais espaço aqui, e você vai ter agora que resolver seu problema. Desse modo, o paciente neurastênico adquire autoconfiança e o repouso torna-se refazente, gratificante, permitindo que os fenômenos da perturbação cedam lugar ao equilíbrio e instale-se-lhe a saúde emocional. Bem interessante isso, né? Saúde emocional. No campo do estudo da inteligência emocional, né? Do Daniel Goleman, uma das coisas interessantes que ele fala é o seguinte: você tem que ter controle sobre tua emoção. Não se deixe levar pelas emoções intempestivas, sabe? Vá com calma. Na hora que a emoção chegar, você domina a emoção. Peraí, onde essa emoção vai me levar? Porque tem gente que desencarna aí de infarto, né? Por causa de emoção descontrolada. Então vamos com calma. As nossas emoções são nossas. E nós é que temos que dominá-las. É um potro bravo? É, então eu tenho que ser um bom jockey, né? Para dominar as minhas emoções. Olha, fique com Jesus, nós terminamos o capítulo, né? Nós vamos agora entrar no próximo, que é sobre a drogadição, que é outro assunto muito sério que a gente vai tratar aqui. Fiquem com Deus.